Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Uma Tragédia no Amazonas. Capítulo 1. Algumas léguas ao sul do Monte Acé emanam do sol as águas do Iapurá, que de campina em campina, de bosque em bosque, passam o Equador e entram no grande Império Americano, Paraí, espumando, confundir-se com as ondas do soberano dos rios, o Amazonas. O viajor que subir a sua margem esquerda encontrará a modesta povoação, diz João do Príncipe, e se continuar a subir, ver-se-á-lo em uma espaçosa vavar amardizada de transparente oliveira, que de um lado se estende a perder de vista, de outro, metamorfoseia-se em floresta, correndo por entre o Iapurá e manhas tapetadas de um esverdeado sombrio, que corcoviando qual monstruosos golfinhos vão ao longe desmaiar em azuso o seu coloído suave. O povoado e essa extensa planície comunicam-se por uma estreita picada. É um desses caminhos de poesia selvática que se insinuam sob as abobas do arvoredo, parecendo destinados somente ao encanto do olhar. À sua direita ostenta-se com toda a opulência a Mata Virgem do Brasil, enredada de cipós que descrevem as mais caprichosas curvas, entre os idosos troncos guirlandados de parasitas, onde mil macaquinhos ligeiros soltam inquietos gritos, suspensos pela cauda ou voando de ramo em ramo. Do meio das moitas de arbustos,
saem brinzas
que atravessam a picada avançando prudentemente para o outro lado. À esquerda desliza o afluente do Amazonas, murmurando ao entrar nas criptas formadas pelas rochas alcantiladas, que se empinam sobre as águas, ora calvas, ora cobertas de vegetação. No lugar em que esta estrada desemboca da floresta, erguia-se, há alguns anos, uma habitação de aparência alegre, aiada e branco e edificada de maneira que causaria pasmo a quem não esperasse encontrar o civilizado em lugares onde a natureza é a rainha. Quase mergulhada em um magnífico roceiral, tinha essa morada por única trincheira uma cerca de varas retorcidas, que ia terminar junto à paliçada do redil do gado. A Aires e Dia Eustáquio, de subdelegado de polícia, na freguesia que abranges, João do Príncipe, entre outras povoações, em companhia de sua esposa, Branca e uma linda orfanzinha de nome Rosalina, servidos por dois escravos, Roberto e Silvano. Natural de Pernambuco era Eustáquio um homem enérgico, inteligente e talvez ilustrado. Quanto ao físico era, como se usa dizer, nem alto nem baixo, musculoso ótimo, possuindo uma constituição moldada aos mardentes climas. O seu rosto moreno velava, em parte, uma barba negra e cerrada como os supercílios que sombreavam dois olhos brilhantes. Tinha alguma fortuna, por todos ignorado. Branca, sua consorte, havia pouco mais de dois anos, nascera indo contar a educação em Pernambuco de lá voltara com Eustáquio, que a desposara, levado pelos seus dotes físicos e morais. Desembarcando na cidade do seu nascimento soubera a Branca daí partir o seu pai para S. João do Príncipe, o que motivou a viagem que fez ela para essa povoação. Achava-se o velho sogro de Eustáquio habitando uma casinhola, que foi a moradia deste, até findar-se a construção dessa casa confortável de que acima falamos. Poucos meses sobreviveu o velho à sua nova instalação, lançando seu falecimento o luto no domicílio de Eustáquio. Havia o limiar de Branca sido franqueado a um entezinho nascido na penúria e para quem muito cruel se mostrara a providência. Era Rosalina, que assim viera adicionar o menguape e pequena família do sublegado. Formosa como a flor, essa criança mostrou-se grata aos seus protetores, revelando em todos os movimentos uma alegria que fazia esquecer quanto a sua almazinha fofora malhada pelo sofrimento e dilacerada pelo destino. Ruperto e Silvano eram simplesmente blês negros, mas devendo-os criós, dois briosos e amigos devotados do seu senhor. Na época a que nos referimos no começo desta narração, o luto pelo pai de Branca já desaparecera, sufocado pelo prazer que reassumia o seu lugar no lar de Eustáquio. Quase todos os dias, apenas os alvores matutinos principiavam a branquear no oriente. Branca e a menina saíam de casa e, com as vestes em desalinho, em à beira do rio, ver surgir o astro da luz. Com divertimentos semelhantes, levavam uma existência feliz, ainda que monótona, quando começaram a dar sim-sim incidentes que trariam atação ao ânimo de todos. Desapareciam animais, outros amanheciam degolados e agonizantes, plantações devastadas e porteiras lançadas por terra. Estes danos, parto da perversidade, não eram, talvez, mas que o prelúdio de alguma catástrofe remota. Eustáquio sobressaltado velou muitas noites, percorrendo com Ruperto o campo e a floresta, prestava ouvidos mesmo ao sussurro vendo o vento que curvava os altos galhos das castanheiras, ligeiramente prateadas pelo luar. Tudo foi embalde. Entretanto, a nuância da cidade subia gradualmente. O subdelegado, receoso de urde uma dessas correrias medonhas de selvagens, que levam à devastação as mais magníficas paragens, deixando impressos os seus passos em uma trilha de cadáveres e de cinzas e fazendo diante de si centenas de famílias expostas às suas crueldades, determinou guarnecer a sua morada, assim como povoar de uma força militar, porém não encontrou soldados em João do Príncipe nem nas povoações vizinhas. Só lhe restava, pois, pedir socorros a Manaus, onde se achavam as autoridades superiores da polícia. Mas este proceder avultaria acontecimentos que podiam também ser simplesmente vinganças sem valor dos muitos inimigos que possuía, como os possui, quem conscienciosamente administra a justiça, o que incutiria e motivado terror no espírito dos habitantes da vila. Para isso evitar, Eustaquiago contentou-se com aguardar as circunstâncias do futuro. Foram-lhe elas favoráveis, chegando ao povoado dois guardas vindos de Oarivan, que foram postos a seu serviço. Cotidianamente, ao anoitecer, avistava-se os dois soldados subindo silenciosos à picada, a fim de se postarem à porta do subdelegado cujas providências suspenderam, ao menos aparentemente, a série de malvadezas contra ele praticadas. À vista da sua superfluidade, não duvidou Eustáquio em dispensar os serviços dos policiais, que se retiraram definitivamente para João do Príncipe.